Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Quantos estão contentes nessa manhã no Senhor? Nós tivemos essa semana na conferência da videira, da vinha, lá em Pernambuco, graças a Deus. Estamos avançando ali no estado, já somos mais de 12, por enquanto 12 igrejas e microigrejas no estado, e tivemos uma conferência abençoada, está crescendo cada vez mais, só que dessa vez não foi em Recife, foi no interior, foi em Caruaru. Você nunca teve em Caruaru? Eu também nunca tinha estado. Então eu estou conhecendo cada vez mais o Brasil, uma cidade bonita, cidade grande, no interior de Pernambuco, e onde Deus está movendo, irmãos, um ambiente cheio de vida, cheio de graça, uma coisa assim impressionante. Eu comecei a pregar lá, veio uma unção tão poderosa na vida dos irmãos. É maravilhoso fazer parte desse mover, que não tem nada a ver comigo, não sou eu que produzo nada disso, eu não estou lá, não estou fazendo nada lá, e o Espírito Santo é que está fazendo, levantando obreiros, levantando pastores lá, de uma maneira assim, sobrenatural. E eu sei que vamos crescer muito no Nordeste, para a glória de Deus. Ok, tem algumas perguntas aqui. Pastor Aloísio, posso abrir uma célula de criança ou de adulto na casa de um membro de outra denominação? Não, você não deve fazer isso. Por que você não deve fazer isso? Porque senão o pastor daquele membro vai achar que nós estamos querendo pescar em aquário, e que nós estamos querendo ir lá fisgar o membro da igreja dele para vir para a videira, e vai falar mal, sabe de quem? De você, não de mim, porque eu não estou lá, vai falar mal da gente. Então não faça isso, né? Tem tanto lugar para você abrir uma célula, você pode abrir a célula onde você quiser, escola, no trabalho, até na casa de um ímpio, um descrente. Se ele é um homem de paz, se ele abriu a casa, você pode começar a célula na casa dele, mesmo se ele tenha convertido ainda. Mas não vá abrir uma célula na casa de membro de uma outra igreja local, a outra denominação. Quantos estão comigo nessa manhã? E ninguém falou amém? Se a sua célula por alguma casa é numa casa dessa, você tem até hoje para mudar. Pastor, e quantas eleições nos Estados Unidos? Ah, não sei nada sobre isso. Qual a sua posição? Nenhuma, eu não voto lá, eu não sei de nada, não me comprometa. Só sei o seguinte, se eu morasse lá, não votaria na Hillary, mas eu não tenho posição. Porque é esquerdista, né? Essa mentalidade esquerdista é um inferno. Pastor, me esclarece uma dúvida. Após a morte, os mortos estão dormindo ou estão conscientes? Estão conscientes. Jesus contou a história, não era parábola, ok? Ele contou uma história, ele deu nome ao personagem. Quando é uma parábola, Jesus não dá nome. Então a parábola do pastor da centésima ovelha não tem o nome dele, porque o alvo não é contar uma história de alguém, é uma parábola. A parábola do filho pródigo, você não sabe o nome do pai nem dos dois filhos, porque é uma parábola. Mas na história de Lázaro e do rico, o Lázaro tem nome, portanto ele existiu. E Jesus conta a história, tanto Lázaro quanto o rico estavam conscientes depois da morte. Agora, a Bíblia usa o sono como ilustração da morte, ok? Então a Bíblia diz que aqueles que partiram, eles dormem no Senhor, mas não estão de fato dormindo no sentido de estarem inconscientes. É só que do nosso ponto de vista, eles estão ali, como se diz, deitados, não é? Então é uma ilustração bíblica. O sono simboliza morte na Bíblia, mas os mortos não estão dormindo. Pastor, quando estivermos no céu, vamos nos lembrar de quando vivemos na terra, dos nossos familiares, filhos, marido, etc. Resumindo, vamos nos lembrar de tudo que um dia vivemos aqui? A Bíblia não fala sobre isso, mas não temos motivo para pensar que vamos ter amnésia, não é verdade? Então você vai chegar no céu e você tem amnésia. Quem sou eu? Onde estou? Né? Quem é esse sujeito com asa nas costas? Não... Alguém vai dizer, você está no céu, esse aqui é um anjo. Como é que eu vim parar aqui? Ora, seria muito estranho. Então, é claro que você vai cantar o cântico dos remidos no céu. Como é que você pode cantar o cântico da redenção se você não se lembrar da sua redenção? Ok? Então, não existe motivo para você esquecer. Aí, pode ser que alguém esteja pensando, né? Há um tempo atrás, alguém fez uma pergunta dessa aqui, dizendo o seguinte: pastor, se eu morro, vou para o céu, mas a minha mãe não se converteu, ela vai para o inferno, aí quando eu chego no céu, aí eu vou lembrar dela que está no inferno, como é que eu posso ser feliz no céu desse jeito? Sabe por que você faz essa pergunta? Porque você ama sua mãe mais do que a Deus. Jesus disse que quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, se você ama mais a sua mãe do que a Deus, você tem que ir para onde sua mãe está. Mas se você não gosta do clima, você sabe, é um pouco quente por lá. Preste atenção, você vai, quando você chegar lá, que você vê a face do Senhor, você será tomado de um amor tão grande por Ele, que tudo que você se lembrar aqui vai ser como lembrança de quando você era criança, de coisas sem importância e sem valor. Mas você não vai se esquecer, vai lembrar de tudo. Ok? Mas diante da glória de Deus, tudo isso você pergunta porque não conhece a Deus. Diante da glória de Deus, tudo mais fica, sabe, embaçado, enfumaçado, nebuloso, sem graça. Por quê? Porque a glória de Deus é algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que tudo mais perde o seu fulgor. Então, você hoje ainda está vendo como um espelho no banheiro, diz Paulo, né? Viu o espelho no banheiro? Tudo embaçado. Mas vai chegar o dia que você vai ver todas as coisas como elas realmente são. E você vai ser então conquistado completamente por essa glória. Mas você tem que amar o Senhor já. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, pastor, eu não devo amar minha mãe, meu pai? Claro que você tem que amar sua mãe e seu pai. Mas você tem que amar a Deus mais do que qualquer um. Mais do que seu marido, mais do que seus filhos. Né? O Senhor tem que ser o primeiro. Pastor, bom dia, eu quero me converter, então é hoje, hoje é o dia, porém sempre ouço testemunhos de vida, de quando a pessoa se converte, essas pessoas sentem muita coisa, e eu não sinto isso, devo esperar? Não, você não precisa de sentir nada, você precisa de ter uma mudança de mente. Uma vez que a sua mente é esclarecida, você então se converte. O que é uma conversão? Como é que você usa esse verbo converter no trânsito? Já viram placa? Proibido o quê? Conversão. O que significa quando fala proibido conversão à direita? Significa o quê? Que você não pode virar, não é? Então, conversão é isso. É você estar indo no rumo, aí você pega e muda o rumo. Essa mudança de rumo pode vir acompanhada de emoção. Você pode chorar muito, perceber o tanto que a sua vida era errada, mas também pode ser que não, pode ser que você tenha uma vida até muito certa, uma vida muito, vamos dizer, do ponto de vista humano, muito correta, mas você entendeu o amor de Deus, a graça de Deus, viu que esse caminho não estava levando ao Senhor, e você então decidiu, Deus esclareceu a sua mente, e você então se converte. Isso é um outro nome para arrependimento. Arrependimento é conversão. Ok? Agora, depois que você fizer isso, pode ser que muitas emoções virão. Como diz aquele cantor aí, eu devo esperar para batizar, ou devo me batizar a si mesmo? Se não, deve esperar. Eu sinto o amor de Deus, vejo Ele na minha vida, eu só não sinto o que as outras pessoas dizem que sentem. Ah, ok, cada um tem a sua história, você não tem que ficar preocupado com o que os outros sentem, é a sua história com Deus, ok? Você não deve esperar, mas você deve vir para o Senhor rapidamente, amém? Não adie essas coisas, hoje é o tempo da oportunidade, quantos dizem amém sobre isso? E procuro no final da reunião, quero orar por você. Ah, tem umas muito longas aqui, não sei se eu leio, o tempo está tão curto, deixa eu procurar as curtinhas primeiro. Tem uma irmã dizendo que alguém doou para ela uma geladeira que ela tinha pedido aqui na reunião, mas aí o irmão depois não ligou mais, ela não tem o telefone, ela quer saber quem foi o irmão que doou. Então, se você doou, termina a sua doação. Pastor Luiz, em meio a tanta desigualdade social, até onde um homem de Deus pode ser rico? Isso é conversa de comunista, de esquerdista, não é? O que que é essa igualdade social? Ah, tem desigualdade social. É o seguinte, você trabalhou igual um louco e prosperou. O outro ficou em casa vendo televisão. Aí o outro não tem nada, você prosperou. Mas aí tem um político que fala, está tendo muita desigualdade social. Não, eu chamo isso de justiça social. Ele trabalhou, merece ter. O outro não trabalhou, não merece. Tem algo mais justo que isso? Agora, essa conversa de desigualdade social, isso é uma maneira de produzir amargura e ódio no coração das pessoas. Todo político que tem esse discurso, e a mídia tem esse discurso, os artistas, né, o mundo jaz nessa mentalidade, é tudo com o alvo de produzir no outro revolta, revolta e ódio. Então ele passa a ter ódio de quem prospera, ódio de quem tem, porque ele, na cabeça dele, o outro que tem, tirou dele, roubou dele. Porque na cabeça desses esquerdistas só tem um bolo. Se alguém pegou um pedaço, o outro ficou sem. Entende? É isso que é ensinado. E aí você pega e fica alimentando a sua mente com coisas do mundo, coisas do mundo. E você pensa que o mundo é só novela da Globo. Não é. O mundo também é escola, faculdade. E você enche a mente com isso e deixa de ler a palavra. Não é? Agora, a palavra de Deus fala sobre ficar rico? Fala. Fala que a ganância não é de Deus. Fala que não deveríamos aplicar a nossa vida para isso. Mas ela também fala que Deus abençoa. Amém? Na mão direita do Senhor há riquezas e honra. Quantos estão sentados à destra de Deus Pai aqui? Há riqueza para você. Aí você pergunta, até que ponto eu devo prosperar? Aí é uma coisa complicada você estar perguntando isso, porque não tem sentido isso na prática. Não é? Aí você agora conseguiu ter um salário de 20 mil reais, que é um salário alto. Mas aí apareceu um emprego melhor para ganhar 30. Aí você fala, não posso, tem muita desigualdade social. Você vai falar isso? Só se você for doente da cabeça. Aí você aceita o de 30. Mas você é uma pessoa competente, capaz, abençoado por Deus, e aparece a oportunidade de 40. Aí você fala, isso já é demais para mim, repreenda em nome de Jesus. Isso é o diabo querendo produzir injustiça social. Ah, por favor. Isso é tão burro, que eu não sei como que tem gente que segue um negócio desse. Mas por que eu estou falando disso, meu Deus do céu? É porque perguntaram. Eu fiz um propósito que eu não quero ficar falando mais dessas coisas aqui. É, tem uma irmã precisando de dividir o aluguel com alguém. Alguém que estiver precisando dividir um aluguel, um solteiro, né? Aqui no Jardim América, procure aqui no final. O pastor Francisco não está aqui hoje, deve estar de férias. Pastor, bom dia, somos um casal batizado aqui na Videira, gostaria de saber se entre um casal é permitido qualquer tipo de sexo. Bom, você deve fazer o nosso curso de casais, ou então leia o nosso manual, né, que a gente tem aqui no curso de casais, lá eu falo claramente sobre isso. Às vezes numa reunião como essa não é o ambiente mais apropriado para se falar, até porque estão gravando. E você sabe, toda palavra será usada contra você. Os irmãos são bons nisso. Aqui, pastor Luiz, eu tenho uma filha de 14 anos que se converteu a 4, estava uma bênção na igreja, agora se desviou totalmente. Totalmente. Ela quer ir para outra igreja. Ok, ok. Mas eu sei por que ela quer ir para lá. É porque ela quer namorar, pastor. Lá pode, aqui não pode, aqui é corte. O que eu devo fazer? Bom, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entende? Ela vai ter a história dela com Deus. E você não pode dizer que alguém que foi para uma outra igreja evangélica desviou totalmente. Isso não é cristão. Não é saudável você dizer esse tipo de coisa. Nós discordamos de muitas coisas em muitos lugares, mas são irmãos. Eu não tenho vergonha de ter irmãos de cabelo comprido, e nem de ter irmão também, homem de cabelo comprido. Se é irmão, é irmão. Então tem igreja legalista? Tem. Mas é irmão. Tem igreja liberal? Tem também. Mas é irmão? Essa é a pergunta. Se é irmão, você tem que tratar com amor. Temos que ser amorosos. Nunca pense de você além do que convém. Nunca deve pensar de nós como igreja, que nós somos agora a última cereja do bolo. Nós somos a igreja verdadeira. entende? Sem nós não há salvação. Isso tudo já caíram nesse buraco no passado. Isso não leva ninguém ao mover de Deus. O melhor é você ser inclusivo. Se a pessoa confessou a Jesus, se ela foi batizada, se ela está na comunhão da vida da igreja, é nosso irmão também. Quantos dizem amém sobre isso? Então tem essa postura. Agora, sobre a sua filha, ela não desviou totalmente. É um problema essa questão. Tem uma outra pergunta cumprida sobre a corte também aqui. Mais uma vez me confrontando. Oh, Deus. Mas eu quero dizer que eu amo os irmãos. Não, eu falo isso sério. Antes de ontem, eu estava orando e Deus falou muito comigo isso. Nós, pastores, às vezes, temos uma visão idealizada. Nós sempre queremos uma igreja ideal. O Senhor falou comigo, você para com isso. Porque não existe isso. Toda idealização é um tipo de legalismo. É um tipo de justiça própria. É uma tentativa de ter mérito diante de Deus. E o Senhor me disse que as igrejas do Novo Testamento, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja dos Filipenses, a igreja dos Gálatas, eram todas cheias de defeito. Todas cheias de problema. Alguns até mais problemas mais estranhos do que os nossos. No entanto, era igreja. E eu comecei a lembrar dos irmãos. Tanta confusão que os irmãos arrumam. Eu falei, é igreja, isso aqui é igreja, nós somos povo do Senhor. Você é visto em Cristo, Deus te olha em Cristo. E eu quero dizer para você, meu coração tem estado cada vez mais cheio de amor por você. Oro por você com encargo, mesmo quando você faz umas perguntinhas como essa aqui. Pastor, domingo passado, em resposta a uma pergunta, o Senhor fez uma colocação muito interessante a respeito da igreja não proibir bebida alcoólica, uma vez que a Bíblia não proíbe. A resposta que o Senhor deu ficou muito clara para mim, entendi perfeitamente. Se é assim, por que na questão do relacionamento, do namoro, o namoro é proibido? A Bíblia não diz que não se pode beijar ou abraçar, ou o casal estar sozinho em alguns momentos. Então a igreja também não deveria trabalhar de forma preventiva, proibindo os jovens de ter um namoro cristão, sempre presumindo que eles vão aprontar. Não é que eu estou presumindo, é que eu já tive também 19, 20 anos de idade. E olha, os hormônios estão saindo assim pelos poros. Tempos bons aquele. Era um tempo muito bom aquele. Hoje que eu fiz, depois dos 50 eu valorizo muito os 20. Olha, é uma coisa impressionante. Um jovem, ele não precisa ser tocado para estar pronto para o sexo. Basta você falar para ele a palavra sexo. Fala para um menino de 18 anos, sexo, ele já fica oriçado. Depois dos 50 muda um pouco. Fica um pouco diferente. Então, sabendo disso, nós queremos ajudar, não queremos criar uma lei, mas é óbvio que na Bíblia não existe namoro, não existe, não vai encontrar, porque isso era impensável nos dias de Jesus, não é? Então, é uma coisa muito imprópria. Estava entrando uma vez aqui no prédio, já tem algum tempo isso, tinha um casal ali, isso era um dia que ia ter uma festa aqui, mas tinha um casal ali que estava beijando, mas eles beijavam assim, puxa vida... aquele negócio. Eu falei, isso não combina, porque mesmo eu na minha idade, se eu fizer isso, eu vou ficar pronto para o sexo. Agora imagina um garoto de 19 anos. Então, você está brincando com fogo. Nós queremos proteger você, ok? Não criar lei para você, até porque não vai ter ninguém te vigiando. Se você quiser pecar, vai pecar em paz, porque eu não vou lá vigiar você. Eu não sou Espírito Santo e ninguém aqui está autorizado a ser. Nós só ensinamos e orientamos, ok? Nesse caso, porque a igreja não deveria ser pregada somente a respeito da santidade, ok, mas devemos pregar também sobre aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a palavra. Okay? Então não é realmente a mesma coisa. Bom, tem um testemunho, eu vou ler esse testemunho aqui. Pastora Luísa, bom dia, queria compartilhar meu testemunho nesta manhã. Eu sou fruto do primeiro batismo de juvenis da Videira. Que lindo. Quando é que foi esse primeiro? Já tem uns bons anos, né? Por alguns motivos minha família mudou de igreja naquela época, mas eu não me afastei dos caminhos do Senhor, e sempre tive o desejo no meu coração de voltar para a videira. Há cerca de um ano decidi voltar, estou aqui. Tenho recebido muito de Deus através das suas pregações, mas há um mês a minha vida passou por uma mudança radical. Ouvindo sua palavra sobre justiça própria, chorei muito durante a ministração e decidi aplicá-la em minha vida. Tenho vivido no último mês o que não vivia há muitos anos. Glória a Deus. Orando junto com a minha célula, liberei perdão pelos amigos que, assim como na vida de Jó, me feriram. Nessa semana, Deus me abençoou com a vitória em uma causa impossível que eu esperava a resposta há mais de 2 anos. Obrigado, pastor, por acreditar no ministério das crianças, ou com crianças. Obrigado, pastor, por aplicar a visão das células na vida da igreja, assim como Deus tem colocado no seu coração. Obrigado por ministrar à igreja tudo o que o Espírito Santo tem ensinado durante esse tempo todo de ministério. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Obrigado, me sinto bem, fiquei até emocionado agora. Obrigado. Isso é uma bênção. Pastor, Êxodo 26, 31 fala do véu e da cortina. O que simboliza esse véu? E o véu, ele simboliza várias coisas, depende do contexto. Paulo diz que o véu pode simbolizar até a carne do Senhor Jesus, que na cruz, vamos dizer assim, foi moída por nós, usando uma linguagem figurada. No momento em que ele disse está consumado, o véu se rasgou, que era aquilo que nos separava de Deus, ok? Mas o véu também pode simbolizar a tradição humana e a lei, né, que não tinha poder de nos aproximar de Deus, só de separar. Pastor Aloysio, tem alguns irmãos de Araguari entre nós. De Araguari? Onde estão os irmãos de Araguari? Está aqui? Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe vocês. Saiam de lá para participar da reunião aqui e vai embora ainda. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Aloysio, me tire uma dúvida. A lei da semeadura diz que o que plantamos, colhemos. Ou tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Mas a graça diz que mesmo não merecendo, podemos ganhar de Deus algo que não semeamos. O que o Senhor me diz sobre isto? Eu digo para você que Deus não está sujeito a nenhuma lei. Jesus, ele falou, ele fez o quê? Ele multiplicou pão. Você sabe, multiplicar pão vai contra todas as leis da física. Não existe. Matéria não é criada. Já viram falar na lei de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, tudo se... Mas Jesus criou pão. Criou, não existia, apareceu. Então isso é contra a lei da física. Como é que você explica isso? Eu não explico. Isso é Deus, e Deus é Deus, é Deus. Tem ressuscitado os mortos, né? Não vou nem falar de Jesus, vou falar de Lázaro. 4 dias morto, não é? 4 dias, qualquer médico sabe disso. 4 dias já estufou, está saindo secreções, está um mau cheiro tenebroso, e no entanto ele voltou à vida. Isso vai contra todas as leis que você conhece da biologia, da física? Vai. Mas Deus fez. Jesus andou sobre as águas. Isso é contra a lei da gravidade? Seja franco. Agora, ele está sujeito a alguma lei? Não. Agora, existe a lei da gravidade? Sim ou não? Existe a lei de Lavoisier? Existe ou não? Existe. Agora, existe também a lei da semeadura e colheita? Existe. Mas Deus é maior do que ela. Deus é maior. Então, simplesmente servimos um Deus que não está sujeita a nenhuma limitação. Se a sua ideia é limitar a graça de Deus, você está totalmente equivocado. Não há limites para o que o Senhor quer fazer. Se Ele precisar de fazer algo na sua vida e não existir, Ele vai criar para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, isso vai contra. Pois vai, a Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Ah, vamos ser francos, sol parar? Ah, por favor. O ímpio lê isso, ele ri. Entende? Porque não existe força nesse universo capaz de fazer o movimento da Terra, porque não foi o Sol que parou, você sabe, foi a Terra. A Terra que tem um movimento de translação, ela está girando igual um peão. É isso que produz os dias, você sabe disso, né? E aí a Terra parou de girar. Como que é possível isso? Vai contra todas as leis. Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu sirvo um Deus que é maior do que todas as leis. Então não fique preocupado em explicar as ações de Deus. Você serve um Deus que é misterioso. É misterioso, porque é muito maior do que qualquer cientista pode tentar explicar ou colocar limites para ele. Não ponha limites em Deus. Não ponha limites para o poder de Deus. Deixa a sua fé ser liberada para coisas grandes em Deus. Amém? Não tem uma muito longa aqui. Tem uma irmã querendo doação de livros usados. Se você tem livro usado na sua casa, você pode doar. Então, as outras perguntas vou deixar para a semana que vem. Tem uma pergunta aqui que eu acho que não é apropriado responder aqui na frente. E vou responder por e-mail, ou então me procuro no final. Ok. Pegue sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, que eu mesmo já compartilhei em outros tempos, mas agora o Senhor acrescentou algumas coisas mais eu quero compartilhar com você. E o título que eu dei, que está aí no seu boletim, é Faça com que cada dia conte. Faça com que cada dia seja computado diante de Deus, que ele seja real, que possamos provar de Deus em todos os momentos da nossa vida. 1 Reis 6:1 diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, qual ano, meus irmãos? Ok, mas quantos anos se passaram desde que o povo saiu do Egito? 480. 480 anos, desde que o povo saiu do Egito até o início do quarto ano, ou seja, 3 anos do reinado de Salomão. Nesse mês, o mês de Ziv, se começou a edificar a casa do Senhor. Essa é uma descrição muito interessante na palavra de Deus, porque Deus é um Deus de tempos, Deus é um Deus de épocas, Deus é um Deus de ciclos. Então, homens de Deus aprendem a valorizar também marcos, momentos, ciclos, são coisas importantes na nossa vida. E a descrição aqui em Reis é precisa, 480 anos precisamente. Mas lá em Atos, capítulo 13, verso 18, vai lá para Atos agora. Atos 13, verso 18, Paulo, pregando em Antioquia da Pisídia, ele faz uma descrição, e a soma de Paulo é diferente da de 1 Reis. Olha o que diz o texto: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Então olha o que Paulo está dizendo: o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Quanto tempo no deserto, meus irmãos? Depois ele disse, foram mais 450 no período dos juízes. Ele está dizendo, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Quantos anos reinou Saul, irmãos? 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi também reinou por 40 anos. Então, vamos ver a somatória. Coloca o PowerPoint, por gentileza, irmão. Só para a gente ver a somatória. Eu pedi para o irmão fazer lá atrás. Mas você tem que colocar. Isso, obrigado. Então, a descrição de Reis diz que do dia que o povo de Israel saiu do Egito até o início do quarto ano, ou seja, 3 anos do reinado de Salomão, se passaram 480 anos. Mas Paulo diz diferente. Ele fala o seguinte: olha, o tempo que o povo ficou no deserto foi 40 anos. Depois, 450 anos do tempo dos juízes, até Samuel. Depois que Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, o primeiro rei foi Saul. Saul reinou 40 anos. Depois Davi, veio depois de Saul, reinou mais 40 anos. E Salomão começou a construir no quarto ano, ou seja, tinha passado 3 anos. Isso dá 573. Está somado errado? Tem certeza? Então veja, os matemáticos somem aí para mim. Ok, então você está errado. Olha para cá. Então veja bem, Reis diz que foi 480, não é? Mas Paulo diz que foram 573, dá 93 anos de diferença. É uma diferença muito grande. Por isso que algumas pessoas gostam de dizer, a Bíblia tem contradição, a Bíblia não é precisa. Como é que vai ser inspirada por Deus se tem um erro desse tamanho? Presta atenção, não tem erro na palavra de Deus. A palavra do Senhor é perfeita. E aqueles que amam a palavra de Deus têm os seus olhos abertos para ver cotidianamente essa perfeição acontecendo. E semana após semana tenho mostrado para você que é a perfeição dessa palavra na nossa vida prática. Quantos dizem amém? Então, tem uma diferença de 93 anos. Onde é que estão esses 93 anos? Veja, nos 40 anos do deserto não é porque foram 40 mesmo. No reinado de Saul e de Davi também não, porque foram 40. Então, o problema deve estar nos dias de Juízes. Então vamos ler, pegue sua Bíblia, vamos lá para o livro de Juízes. Olha o que a palavra do Senhor diz. Deixa eu pegar aqui. Isso não vai dar para, vai dar para projetar, né? Lá em Juízes, o povo de Israel tinha um problema, frequentemente caiu na idolatria, e nesse período que eles caíam, Deus os entregava para serem oprimidos por algum povo ao derredor. Isso aconteceu várias vezes, não é? Mas 5 ocasiões são mencionadas. Vamos ler primeiro, Juízes 3, verso 8. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim 8 anos. 8 anos. 8 anos serviram. Vai para o verso 14, Juízes 3, 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. A palavra do Senhor é extraordinária. Eu gosto muito Eu já falei para os irmãos, o Velho Testamento é maravilhoso. Às vezes eu falo da lei aqui, alguns irmãos acham que eu acho, estou dizendo, mas não leu o Velho Testamento. Pelo contrário, leia muito. É palavra de Deus. Mas você tem que ler com as ferramentas do Novo. Com a ótica do Novo. Essa história mesmo aqui de Eglon, você sabe, Eglon, ele era muito gordo. É uma das únicas menções de gordo na Bíblia. A Bíblia não fala de gordo, é uma coisa estranha. Não fala de gordo, nem para bem, nem para mal. Mas tem a história desse cidadão aqui, que era muito gordo. E a Bíblia fala então, que Deus foi livrar a Israel, né? E Deus então levantou um juiz para fazer isso. Ele fez uma adaga, diz a Bíblia que a adaga era de um côvado, daqui do punho até o cotovelo, isso é uma adaga. E a Bíblia fala então, que ele cravou essa adaga em Eglon, mas ele era tão gordo que a faca desapareceu dentro dele, desapareceu, olha que coisa impressionante. E a descrição bíblica é interessante, que ele caiu morto, e aí o homem de Deus fugiu, e os servos desse rei ficou do lado de fora, achando que ele estava dormindo ou usando o banheiro. E enquanto isso, o homem fugiu. Quando eles entraram, encontraram ele morto. Aí você fala, pastor, por que tem uma história dessa na Bíblia? Entende por quê? Porque a espada simboliza a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai dar vitória para você contra todo tipo de opressão maligna. Por que tinha que ser um gordo? Porque o gordo tem a carne visível. Magro não tem carne visível. Se ele é muito magro, então só tem osso visível. Então a descrição é de alguém muito gordo, para mostrar que a espada vence no final toda a carne. Mas não é disso que eu quero falar. Vamos lá para o capítulo 4, verso 2. Diz assim, e os filhos entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císara era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Depois do capítulo 13, verso 1, Sansão, o último juiz, que é descrito no livro, a Bíblia fala, Juízes 13:1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Coloca o PowerPoint agora. Presta atenção. Essas são a descrição de todas as opressões que aconteceu no período de 450 anos. Muito bem. Na soma que Paulo faz e naquela que Reis faz, em Reis diz que foram 480. Paulo diz que foram 573. Tem uma diferença de 93 anos de idade. De idade não, de tempo. Onde é que estão esses anos todos? Aqui está. 8 anos com Cusã Risataim, 18 anos com Eglon, 20 anos com Jabim, 7 anos servindo aos midianitas, 40 aos filisteus. Somando, vai dar quanto? 93 anos. Quantos anos estava faltando? Ou seja, Deus não contou esses anos. Deus não contou esses anos. Você sabe, nem todos os anos da nossa vida são contados. Pastor, por que tem a diferença? Porque Paulo faz um relato histórico. Paulo conta um fato histórico. Esse é o fato. Foram 573 anos. Mas o livro de Reis não dá a perspectiva histórica humana, dá a perspectiva divina. Do ponto de vista do homem, 573 anos. Do ponto de vista de Deus, foram só 480. O que significa isso? Deus não conta os anos que nós nos rebelamos. Aquele ano que você se rebela contra Ele, aquele ano que você resolve fazer coisas ou andar fora da sua vontade, não são computados diante de Deus. Por isso, você pode pensar, não, eu já tenho 30 anos de fé, mas às vezes você vai chegar diante de Deus e vai dizer, não, você não tem 30 anos, você tem 5 anos. Por isso, não deveríamos nos preocupar muito com a contagem natural, mas procurar perceber como Deus conta os nossos anos. Os anos que nós vivemos antes de conhecer o Senhor, nem sequer Deus conta como se tivesse existido. Lá em Gênesis, no capítulo 4, se quiser lá abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 4, tem a história da linhagem de Caim. E nessa história da linhagem de Caim, não se menciona a idade de ninguém. Por que não se menciona a idade? Porque para Deus, esses homens nunca viveram. Lá até diz que eles fizeram coisas, lá diz até que eles tiveram filhos e filhas, mas não diz quantos anos viveram. Sabe por que Deus não diz? Porque para Deus eles não viveram, estavam mortos. No entanto, no capítulo 5 é completamente diferente. Além de dizer que gerou filhos e filhas, lá diz com quantos anos o pai dele tinha quando gerou, e depois ainda diz quantos anos ele viveu. Porque esses homens do capítulo 5 viveram na presença de Deus. Presta atenção, nós simplesmente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados antes de nos convertermos. Você estava morto no seu pecado. Então, não existia vida na presença de Deus. Então, nada daquilo foi contado, nem computado. Mas aí você veio e nasceu de novo. A partir desse momento, os seus anos passaram a ser contados na presença de Deus. Então, a sua idade espiritual é a idade da sua conversão. Entende? Por isso que, às vezes, você vai encontrar pastores jovens cuidando de membros mais velhos. Alguém fala, pastor, não me parece correto, ele é mais velho e tem um jovem cuidando dele. É porque, às vezes, esse jovem já tem 20 anos de idade, em fé. E, às vezes, aquele pessoa mais velha acabou de se converter, só tem um ano de idade. Então, aquele que é mais velho ainda é um bebê na presença de Deus. Mas aquele jovem já é crescido diante do Senhor. Porque para Deus o que importa é a sua idade espiritual. O negócio aqui, você sabe que antes da Páscoa no Egito, o primeiro dia do ano não era o primeiro dia lá do mês de Nisan lá em Israel. Sabia disso? Deus mudou. Quando o povo foi sair do Egito, no dia em que eles saíram do Egito, que foi feita a Páscoa, Deus disse, a partir de agora, esse vai ser o primeiro dia do ano. Por que Deus disse isso? Porque a Páscoa é a experiência de conversão, é a sua experiência de mudança de reino. Você antes estava no Egito e era escravo de Faraó, mas agora você nasceu de novo, foi liberto da escravidão e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. E aí começou a sua história. Sua história, na verdade, começa aí. Mas mesmo depois que nós nos convertemos, nem todos os anos, ou nem todos os dias, não quero falar de anos, quero falar de dias, nem todos os dias são contados. Então, aqueles anos que você vive, dias, perdão, que você vive no pecado, aqueles dias que você vive se rebelando contra a vontade de Deus, resistindo a Deus, são dias perdidos. São dias perdidos. Isso acontece muitas vezes porque a nossa mentalidade é natural. Nós acreditamos que o valor das coisas é apenas aquilo que nós vemos. E alguns estão gastando a sua vida para mamon. Veja, nós cremos em prosperidade. Deus quer abençoar você com prosperidade. Mas não pense que viver correndo atrás do dinheiro seja o padrão de Deus. Não pense que colocar o dinheiro como prioridade seja o padrão de Deus. Hoje nós respondemos muitas perguntas aqui relacionadas com criança. Com criança. Sabe uma das coisas que mais me deixa chocado? É que eventualmente, irmãos da nossa igreja, vêm conversar comigo dizendo, olha pastor, eu acho que o meu filho, ele não está conseguindo passar no vestibular por culpa da igreja. Eu digo, como? Por que culpa da igreja? Nós oramos, abençoamos. Mas ele diz, é porque o meu filho está muito envolvido na igreja e por isso ele não estuda. Por isso ele não estuda. Veja, nós precisamos definir para que nós estamos criando filhos. Você quer ter filho para quê? Para ele servir o mundo que odeia Cristo? Porque o mundo odeia Cristo. Ou você quer que seus filhos sirvam a Deus? O que você considera um filho bem sucedido? Você pode ter um filho que vai passar no vestibular de uma grande universidade, que vai fazer um curso super concorrido, e você vai me testemunhar aqui, eu vou me alegrar e vou dizer, que bênção, irmão, que coisa boa, foi Deus mesmo que deu isso para você, e você fica muito alegre, e você pensa que foi a realização do seu filho, mas depois seu filho se torna um ímpio, aí o seu filho não tem fome por Deus, ele não tem um coração para as coisas de Deus, ele se torna um adorador do dinheiro. De que adiantou depois ele ter formado, e aí ele ganha muito dinheiro, mas não tem coração para Deus? Aí alguém fala, ah, pastor, mas pelo menos ele tem um bom trabalho. Não, o que importa no final das contas são os dias contados na presença de Deus. Muitos de nós estamos criando filhos para o mundo, eu falo isso com peso no meu coração. Quando você acha que a igreja é que é o problema, você perdeu completamente a noção dos valores. Inverteu de perna para cima. O mundo é que é o problema. É o mundo que é o problema. Temos que desde pequeno ensinar nossos filhos a ter fome de Deus. Essas coisas são ensinadas. Eu estava outro dia na casa da minha mãe. Eu estava comentando com ela o tanto que eu gosto de pimenta. Adoro pimenta. Pimenta para mim não tem pimenta ardida demais. Eu como pimenta minha normal. Os irmãos com boquinha de veludo não comem nada na minha sala. Adoro pimenta. Eu cheguei na casa dela, estava observando que tudo ela põe pimenta. Aí minhas tias, irmãs dela, da idade dela, portanto, chegaram lá e disseram, nós também comemos pimenta todo dia lá em casa. Eu falei, então é por causa da minha avó. Como é que eu aprendi a comer pimenta? Por que eu ganhei sabor para isso? Porque eu fui criado assim. Está me entendendo? O seu filho vai ter sabor, vai ter desejo de comer coisas de Deus, se ele for criado assim. É preciso criá-lo assim. Eu não tenho receio de investir em criança, não tenho receio. Se eu pudesse investir só em criança, eu faria, sem menor problema. Criança não contribui, criança não sustenta a obra, criança não paga salário de pastor, nem manda missionário. Mas crianças crescem um dia, crianças vão envelhecer, como todos nós, mas elas vão ter o sabor na boca que você ensinar para elas hoje. E às vezes você nem sabe comer porque que você gosta daquilo. Eu nem lembrava que na minha casa, quando eu era criança, tinha tanta pimenta. Eu achei legal, um irmão esses dias estava conversando comigo, não sei aonde que eu estava, ele dizia, pastor, eu ensino a minha filha a não ter vergonha de ser uma moça que se guarda para o casamento, que ela não vai perder a virgindade, porque tem muito bullying na escola. Na faculdade, então, nem se fala. As moças são zombadas porque são virgens. E ele me dizendo, eu digo para ela, eu falo, filha, sabe por que diamante tem valor? Porque é difícil de achar, tem pouco. Não fique chateada se tem poucas como você.
Ah, pastor, opa, parece que tem tanta pouca gente, até mesmo entre os crentes, que é assim, eu me sinto tão sozinha. Fala, não sinta, não tem problema, todo diamante se sente sozinho. Porque você não encontra diamante em grupo, aos borbotões. E é por isso que ele tem valor. Aí ele me falou um negócio, achei até legal. Ele falou, quando uma moça dessa, que não é virgem, vier zombar de você, você fala para ela, fala, olha, eu posso ficar como você a hora que eu quiser, mas você nunca mais pode ser como eu. Nunca mais. Acabou. Gostei disso. Eu falei, irmão, essa é uma boa palavra. Ainda existem pais que se preocupam com isso. Mas tem pai no nosso meio que acha ruim a gente falar para a moça, para o rapaz, casa virgem. Não se entregue ao sexo antes do casamento. Vai ser morte para você. Não tem nenhuma vantagem, nenhum lucro. Só tem perda. Mas tem pai e mãe que acha que estamos levando os filhos a perder alguma coisa. É isso que o diabo falou para Eva. Ele não quer que você come dessa árvore, porque ele está querendo te privar de alguma coisa. Ele sabe que no dia que você comer, você vai ver o tanto que é gostoso, e vai conhecer o bem e o mal. Então o diabo vem com a conversa, a mesma coisa hoje. Estão privando os jovens disso e daquilo. Não estão privando, é porque essa árvore não é boa. E nem é porque eu comi que eu casei virgem também. E não tenho mérito nenhum nisso, não. Isso foi obra de Deus. Porque na minha época não existia esse ensino. Presta atenção. Nós temos que criar filhos que vão ter uma história, vida, dias, que fizeram diferença. Deus te deu filhos para te dar discípulos. Invista neles. Pastor, você é contra estudo? Claro que não. Pastor Naor, tem meu testemunho e minha testemunha. Eu sempre oriento, falo para ele, põe seus filhos para estudar. Põe para estudar inglês. Né, estimula eles a tocar um instrumento, porque tudo é bênção quando você é criança, aprende, eu não falo isso, eu falo sempre, Deus não ganha nada com a burrice e a ignorância, estudar é bom, estude, eu não sou contra prosperar também não, mas preste atenção, não fica pensando que esse é o nosso alvo de vida. Eu larguei a faculdade no último ano, tá bom, foi um momento talvez de tolice na minha cabeça, não sei, mas eu creio que Deus estava me dirigindo. Nunca me fez falta. Eu conheço gente que não tem faculdade e ganha muito dinheiro, não é porque deixou de fazer uma faculdade que a vida dele está condenada a alguma coisa, pelo contrário, ele pode prosperar ainda de muitas formas, mas às vezes, nosso coração ainda é tão apaixonado pelo dinheiro, que a nossa única preocupação com os nossos filhos é esse, é prepará-los para mamon. Não, vamos criar filhos para o Senhor, para eles terem prazer em Deus, fome de Deus. Por que eu estou falando isso, Senhor Jesus? Isso não é a minha pregação. Vamos voltar para a pregação aqui. Que outros dias não são contados? Lá em Êxodo 19, verso 1, projeta para mim. Êxodo 19, verso 1, diz assim, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, no terceiro mês, vieram ao deserto do Sinai. Agora, lá em Deuteronômio 1, verso 2, presta atenção nisso. Lá diz o seguinte, jornada de 11 dias há, desde Horebe, Horebe é Sinai, ok? Sinai é a cadeia, Horebe é um monte específico, mas é a mesma coisa na Bíblia. Jornada de 11 dias há, desde o Sinai, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia, as portas de Canaã, 11 dias, tudo bem, eles gastaram 3 meses do Egito até o Sinai, era Deus dirigindo, mas do Sinai até Cades Barneia, onde eles chegaram em Números capítulo 13, é jornada de 11 dias, mas o que era para ser 11 dias, gastaram 40 anos, tá, tudo bem, 2 anos foi Deus mesmo que conduziu eles, não vou contar, então 38 anos dando voltas. Por que aconteceu isso? Porque tempo resistindo a Deus, é tempo perdido, é tempo que não é contado. Presta atenção, o que era para ser feito em 11 dias, gastou 38, 40 anos, é tempo que foi o quê? Perdido para qualquer outra coisa, entende? Foi tempo perdido. Quantas vezes vemos isso na vida de pessoas? O que era para ser feito em 5 dias, passa 5 anos e não terminou ainda. O que era para ter acontecido em 3 dias, 3 anos ainda está na labuta, assim, enrolado, né? Com os pés ainda, todo ainda enrolado com aquilo. Por que tem acontecido isso? Por que não paramos para meditar? Que às vezes podemos estar resistindo o Senhor. Não resista o Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus mover na sua vida com liberdade. Quantos dizem amém nessa manhã? É tão sério isso. Gênesis 16, verso 15. Abraão também uma experiência semelhante. Lá em Gênesis 16, verso 15, diz assim: Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de quantos anos, irmãos? 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Presta atenção, Ismael não era plano de Deus. Sara teve uma ideia genial. Olha, eu tenho que ter um filho, mas eu sou estéril, não consigo. Faz o seguinte, pega a minha serva Agar, tem um filho com ela, e o filho dela vai ser meu, porque ela é minha serva. Sabe, serva é escravo na Bíblia. Ela é minha escrava, o que nasce em casa é meu também. Abraão aceitou a ideia dela, mas Deus não concordou. Deus considerou isso carne. O que é carne? Não é necessariamente aquilo que você faz de pecaminoso. Carne é qualquer coisa que você faz segundo seu entendimento próprio, segundo a sua vontade própria, sem consultar a Deus, sem depender de Deus, sem se preocupar em ver se está em harmonia com o Espírito de Deus, sem depender da força que vem de Deus, confiado só no braço do homem. A Bíblia fala que isso é carne. Essa carne, aparentemente boa a princípio, ela vai sempre resultar em coisas ruins, porque Jesus disse lá em João 3, o que é nascido da carne não vira espírito, o que é nascido da carne é carne. É preciso desde o começo fazer da maneira certa. Mas olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo seguinte, Gênesis 17, verso 1. Olha o que diz: quando atingiu Abrão a idade de quantos anos, irmãos? Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui é onde está escrito no original El Shaddai, que muitos irmãos gostam de colocar nome em oficina mecânica, padaria e tudo mais. Muitos falam, onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, traduzido é Deus Todo-Poderoso, no original é El Shaddai, que na verdade não significa Todo-Poderoso, significa Todo-Suficiente, é parecido, mas não é igual. Agora, presta atenção, o Senhor disse, anda na minha presença e ser perfeito. Quantos anos Abraão ficou sem ter uma palavra de Deus? Fez as contas? 13 anos, nesse período Ismael estava crescendo, 13 anos sem ouvir de Deus, 13 anos sem uma direção de Deus, 13 anos sem uma visão celestial, 13 anos sem nada acontecer, 13 anos em que a carne estava crescendo. Isso significa que aquilo que nós, ou os dias que nós decidimos viver na carne, não são contados. Dias na carne não são contados. Isso é uma coisa muito séria, porque quando nós fazemos essa contabilidade espiritual, vamos ver que tem muitos dias na nossa vida que nós deliberadamente chutamos o balde, falamos, hoje eu vou quebrar o pau, resolvemos entrar na carne, já cansei, agora eu vou agir diferente, é assim que muitos dizem. O Senhor disse, você está perdendo dias na sua vida. Abraão perdeu 13 anos, não foi porque cometeu um pecado escandaloso, não, foi porque fez segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio pensamento. Deus não conta os anos vividos na carne. Lá em Mateus capítulo 20, eu não vou ler com você toda a parábola, mas quero ler pelo menos o começo. O Senhor conta a parábola dos trabalhadores na vinha, e a parábola é o seguinte: o Senhor da parábola, ele começou a contratar trabalhadores a 1 denário por dia, para trabalhar na sua vinha, e ele começou às 7 horas da manhã. Quando foi às 8, ele encontrou alguns desocupados e falou, por que vocês estão à toa? Entra para trabalhar também, e eles foram trabalhar. Ao meio-dia ele encontrou um grupo que não estava trabalhando, falou, estou precisando de trabalhador, por que vocês não foram lá? Contratou-os também, eles começaram a trabalhar ao meio-dia, quando era mais ou menos 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, ele encontrou gente que estava desocupado, e aí olha o que diz, e saindo por volta da 1:10, já estava lá, onde é que você parou? encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Presta atenção, o Senhor diz que eles estavam desocupados. Tem duas coisas importantes aqui que tem a ver com o que nós estamos falando. Primeiro, Deus conta diferente da gente. A Bíblia fala que quando no final do dia o Senhor da vinha foi pagar cada um deles, ele começou daquele que foi contratado mais cedo, 7 horas da manhã, e pagou para ele 1 denário. O que ele contratou às 8, pagou 1 denário. O que contratou 12:30, 1 denário. O que trabalhou só 1 hora, foi contratado às 5 da tarde, ganhou o mesmo 1 denário. Como muitos de nós faríamos, aquele que foi contratado bem cedinho, falou: mas espera aí, isso não é justo, eu trabalhei mais do que ele. Aí o Senhor diz: eu não te contratei para trabalhar por 1 denário? Contratou, não te paguei 1 denário? Pagou, está reclamando de quem então? Se eu quero pagar para ele 1 denário por hora, eu pago, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Essa é a lógica divina. Bom, isso nos fala de um princípio espiritual, ok? Que muitos de nós às vezes nos convertemos tarde, ou seja, fomos contratados já tarde, quase acabando o dia, e aí nós pensamos: não tivemos tempo de servir o Senhor, como é que agora eu posso ser um vencedor e ganhar uma recompensa? É porque essa é a maneira como o Senhor trata. Se você vier aceitar o trabalho do Senhor, você vai receber uma recompensa às vezes igual àquele que trabalhou o dia inteiro. Eu me converti aos 12 anos de idade, converti mesmo. Eu com 12 anos era um garoto meio fora do eixo, era muito velho para a minha idade. Eu me converti mesmo com 12 anos, então eu sirvo a Deus há muitos anos, são 40 anos já, servindo o Senhor. Mas tem outros que se converteram tarde, faltando 1 hora para partir. Essas pessoas têm esperança de servir a Deus? Têm esperança de servir o Senhor. Não olhe do ponto de vista natural, Ele é o Senhor da vinha. Mas tem uma outra coisa importante: na nossa Bíblia, a tradução ali é desocupado. No original, na verdade, é ocioso. Há um outro aspecto: existe uma esfera onde o dia é contado, entendeu? É somente para aqueles que estão envolvidos na vinha. A vinha é a vida da igreja, por isso a igreja é videira. A vinha, eu não falei da nossa igreja não, a igreja é videira, a videira é verdadeira, estão entendendo? Porque você está pensando que eu estou falando aqui da videira só, né? Não, toda a igreja é videira, Jesus que diz. Então presta atenção, o Senhor diz que só tem trabalho válido se tiver na vinha. O trabalho que é feito fora da vinha, para Deus é ociosidade. Ah, pastor, quer dizer então que o que eu faço lá fora, trabalhando lá fora, que não é para a igreja, Deus não conta? Claro que não. Eu tenho então que sair do meu trabalho? Claro que não. Deus não quer que você saia do seu trabalho, evidentemente. Mas é tudo uma questão de motivação, de coração. Você está lá fora como se não estivesse, e mesmo estando, você está fazendo para o Senhor, porque você não serve homens, você serve a Deus. Você não é empregado do seu patrão, você está lá servindo a Deus, Ele que te colocou lá. Ah, então você está na vinha, na verdade. Porque a vinha não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual. Muitos de nós trabalhamos muito lá fora, mas não queremos fazer nada aqui dentro. Muitos de nós temos muitos anos na vida da igreja, nunca conduzimos ninguém a Cristo. Nunca investimos nem um tempinho para conduzir alguém para o Senhor. A Bíblia fala que você é ocioso, filho. Você é ocioso. Você está trabalhando, mas não está trabalhando dentro da vinha. Você está ganhando dinheiro, mas o seu dinheiro não é para sustentar a vinha. Você está envolvido lá fora, o que você faz bem em fazer, mas para Deus é ociosidade. Só é contado se vier trabalhar na vinha. Quantos aqui são trabalhadores da vinha em nome de Jesus? Isso é importante você entender. Volto a repetir. Eu sei que às vezes parece que eu sou contra certas coisas, não sou. Quem anda comigo sabe disso. Tem que trabalhar, quem não trabalha não coma, diz Paulo. Tem que prosperar, eu creio que tem que prosperar. Para o bem do reino de Deus, você tem que multiplicar os talentos que Ele te deu. Mas nunca faça isso por ganância, nem por amor ao dinheiro, a mamon. Faça por amor a Ele. Porque você foi conquistado por Ele. Enxergue em tudo oportunidade de servi-lo. Se chegou no trabalho, eu não estou aqui por acaso, Deus me colocou aqui. Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Você é um trabalhador da vinha. Se chegou na faculdade, outros estão lá para tirar diploma, você está indo para lá muito mais do que isso. Você está lá porque é um trabalhador da vinha. Senhor, o Senhor tem escolhidos nessa sala de aula, mostra para mim, eu quero testemunhar para eles. Eu vou orar por eles, Deus vai fazer algo nessa sala.
Sabe, eu fazia isso, quando eu fazia segundo grau, eu orava nome por nome dos meus colegas em sala de aula. Você sabe que quase todos se converteram? Quase todos. Tudo crente hoje em dia. Já tem muitos anos isso. Entende? Claro que também pregava. Meu apelido era Reverendo. Você tem noção como é que eu era. E eu só tinha 15 anos de idade. Meu apelido era esse. Por quê? Trabalhador da vinha. É trabalhador do reino. Esses são dias que são contados. Mas tem gente suando muito a camisa. E às vezes não está acrescentando nenhum dia a mais. Dias no pecado também são dias consumidos. Lá em Provérbios 5, verso 8. Projeta para mim. Olha o que diz. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. É óbvio que aqui não é só para homem a palavra. Para mulher é a mesma coisa. Afasta o teu caminho do homem adúltero. Ok? É evidente. Mas é claro que a Bíblia adverte o homem, porque o homem é mais tendente a esse tipo de pecado. A Bíblia diz, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a sua honra, nem os teus anos. Olha que coisa interessante. O pecado consome dias, o pecado consome anos. O pecado sexual, ele tem algo diferente dos outros. Eu comentava esses dias com o pastor, que o Espírito Santo falava no meu coração, que às vezes a gente fala que pecado é tudo igual. Já ouvi crente falando isso aqui, não sei onde aprender essa tolice. Não são iguais. Há pecados mais graves do que outros, sim. E Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Paulo diz isso. Ou seja, todo pecado é espiritual, ele não é físico, ele não é concreto. Então quem mente não é concreto. Quem cobiça é na mente, não é concreto. Mas Paulo diz, tem um único pecado que é diferente dos outros, é o pecado da prostituição. Porque quem peca o pecado sexual, ele peca contra o próprio corpo. Ou seja, é o único pecado que é, ele está fora da outra classificação. Ele não é como os outros. E é interessante isso. Todo mundo sabe disso. Pessoas cometem muitos tipos de erros de pecado, mas quando ela comete um pecado sexual, coisas acontecem com ela. Você já viu pessoas que tiveram os anos consumidos por causa disso? Eu conversava com um irmão, não vou falar o nome dele, acho que eu posso falar. Eu conversava com meu sogro, e ele me contava histórias lá de Cumari. Ele disse que muitos anos atrás, 50, 70, 80 anos atrás, tinha um homem muito rico, ele contando desse homem, que tinha maior fazenda, maior rebanho de gado, tinha tudo. E ele dizendo, você não vai acreditar, morreu na miséria. Tudo porque um belo dia ele inventou que ele queria ter mulheres. E ele diz, consumiu fazenda, consumiu gado, consumiu dinheiro. Naquela época pouca gente tinha carro, ele tinha carro, consumiu tudo. Ficou sem nada. Sem nada. O que aconteceu na verdade? Os anos que ele trabalhou para comprar a fazenda e comprar o gado, foi tudo consumido. Consumido. O pecado faz isso. E o pecado sexual, mais do que os outros. Por isso a advertência de Provérbios. Não deixe que os anos da sua vida sejam consumidos. Consumidos. O pecado consome. Entende? Eu tenho pregado muitos anos aqui já sobre a graça de Deus. Algumas pessoas pensam equivocadamente que a graça de Deus, ela autoriza o pecado, ou trata o pecado com menos severidade, é pelo contrário, onde mais tem graça, mais severidade vai ter, porque tem mais suprimento de Deus para vencer. Eu quero que os meus anos sejam acrescentados a cada dia, não quero ter anos consumidos. Quantos pastores tiveram o ministério inteiro consumido por 15 minutos de prazer? 15 minutos com otimismo. Sim, porque a maior parte, não precisa disso tudo para pecar não, olha para cá. Quantos pastores, 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, resolve ter sexo ilícito? O que acontece com esses pastores? Consome tudo, todos aqueles anos são devorados. O inimigo destrói tudo, ninguém se lembra do que ele fez. É impressionante. Você vai dizer, ah pastor, e é por isso que é muito injusto isso. Se é justo ou injusto, não cabe a mim dizer, eu estou te contando um fato.
Provérbios diz, os anos vão ser consumidos. Pecado faz isso. Eu não quero que meus anos sejam consumidos. Eu tenho 30 anos de ministério já. Eu não vou entregar 30 anos em troca de 15 minutos. Entende o que eu estou dizendo? Porque o pecado faz isso. Quantos entregaram um casamento de 30 anos em troca de 15 minutos? Entende? Quantos se entregam a vida por uma mordidinha na fruta? Sim, porque foi só uma mordida, não precisou nem de comer a fruta inteira. Só uma mordida. E foi expulso do Éden. Então, é preciso entender que a Bíblia conta os dias, Deus conta os dias, e não conta da maneira como nós contamos. Lá no Salmo 90, vamos abrir lá no Salmo 90. Lá no Salmo 90, a palavra do Senhor diz, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Olha, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Moisés escreveu esse salmo. Ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que eu estou te ensinando hoje é contar os dias, filho. Não deixar que os dias deixem de ser contados também. Entende? Não permitir que os dias se passem sem ser contabilizados apropriadamente. Então Moisés diz: isso é ter coração sábio. Coração sábio. Esse salmo é um salmo precioso. No verso 7, volta para o verso 7, Moisés diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Preste atenção, lembra que você tem que ler o Velho Testamento entendendo o que é a velha e a nova aliança. Moisés vivia num tempo em que os homens ainda estavam debaixo da ira de Deus. E porque estavam debaixo da ira de Deus, olha o que acontecia, verso 9: pois todos os nossos dias se passam, acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ah, depois que eu fiz 50 anos, eu vejo que a vida é muito curta, meu Deus do céu. Me deu uma pressa de repente. Não sei se todos que enteraram 50 ganharam isso também. E eu fico pensando, parece que foi ontem. As coisas são muito rápidas. Tudo muito rápido. Parece que não temos muito tempo para quase nada. Parece que foi ontem, por exemplo, que eu falei que eu era avô. E a minha netinha, semana passada, fez 3 anos. Eu falei, mas fez 3 anos. Mas eu não desfrutei dessa menina, meu Deus do céu. E já passou 3 anos, porque os anos voam. Agora, preste atenção, no Velho Testamento ele estava debaixo da ira, mas hoje está debaixo do favor de Deus. Você na igreja está debaixo da graça. Mas mais ainda, nós muitas vezes lemos esse versículo aqui e ficamos pensando que isso é para ser assim na nossa vida. Não foi nem na de Moisés. Olha o que ele diz: os anos da nossa vida sobem a 70 anos. Tendo vigor a 80, e pronto, acabou. Presta atenção, aqui não está dizendo que isso é o limite da sua vida. A Bíblia fala que Moisés viveu 120 anos, e não escureceram os seus olhos, e ele tinha o vigor de jovem, com 120 anos. Então, se Moisés experimentou isso, você pode experimentar também. Quantos querem uma longa vida aqui? Eu quero longa vida, tem muita coisa que eu queria fazer ainda, que eu não fiz. Não tem nada a ver com ganância, tem a ver com sonhos, sonhos em Deus. Amém, irmãos? Então presta atenção, mas também não quero viver muito com doença, porque viver muito doente não é bênção, é quase uma maldição. Então, a vontade de Deus é que você experimente vida longa, mas também experimente vida plena. Não é isso? A palavra de Deus diz isso. Lá em Provérbios, deixa eu ler isso com você, capítulo 3, verso 2, olha o que diz. Provérbios 3, verso 2: filho meu, não te esqueças dos meus caminhos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles farão o quê, meus irmãos? Aumentarão os seus. Olha que coisa impressionante. Será que é possível aumentar os dias? Será que é possível ter restituído também os dias que foram perdidos? Aqui está dizendo que se você investir tempo com a palavra, se você investir tempo meditando na palavra de Deus, os seus anos vão aumentar, os seus dias vão aumentar. E olha o que diz mais, e os teus dias, a teus dias, acrescentarão anos de vida e paz. Não é só vida, é vida cheia de paz, não é vida cheia de tormento, é vida cheia de paz. Quantos querem um ano a mais, 2 anos a mais, 10 anos a mais? É a promessa de Deus, é acrescentar tempo. Tudo é de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé. Será que Moisés falou como é que ele poderia fazer isso? Volta lá para o Salmo 90, olha o que ele diz no verso 14, Salmo 90, 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui Moisés está dizendo qual que é o segredo para você ter os seus dias contados e acrescentados até. Ele fala, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A palavra benignidade aí nesse texto, ok? É uma palavra no hebraico, que eu anotei para você aqui, chesed, hesed. Essa palavra, hesed, ela é traduzida como graça. Lá em Israel tem os crentes, chamados crentes messiânicos, e eles têm um Novo Testamento em hebraico. E no Novo Testamento em hebraico, todas as vezes que aparece a palavra graça, é essa aqui, recebe. Benignidade é graça. E o texto diz, sacia-nos de manhã, todos os dias, com a tua graça. E os nossos dias vão ser cheios da alegria do Senhor. Sabe o que está dizendo aqui, filho? Que uma maneira de fazer o dia contar, é você aprender a investir tempo com Deus todos os dias. De preferência de manhã, de preferência de manhã, porque não é uma questão de, realmente de hora, é uma questão de prioridade. Eu sei que alguns irmãos não gostam de acordar cedo, amém, seja lá que hora for que você queira acordar, faça Deus o primeiro naquela hora. Alguns gostam de acordar cedo, faça Deus o primeiro, faça dele a sua prioridade. Mas o que você deve fazer? Medita todos os dias no amor e na graça de Deus sobre a sua vida. Cada dia de manhã medita. Faz como está lá em Provérbios 3:2. Medita na sua palavra. Leia a palavra para comer. Isso tem que ser um tempo longo, que seja 15 minutos. Ah, pastor, eu não tenho tempo para nada. Já ouviu irmãos dizendo isso? Eu não tenho tempo de ficar, de ir orar, nem de orar em casa. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Presta atenção. Às vezes você trabalha muito e o seu dia rende pouco. Se você investir 15 minutos sendo saciado com a presença e a graça de Deus, você vai fazer em um dia o que outros às vezes fazem em 3, 4, até uma semana. Quantos creem que essa é a promessa de Deus? Mas muitos de nós acreditamos que esperar em Deus é perda de tempo. Na verdade, você sabe que Davi diz que esse ato de você acordar de manhã, não é? Que era acordar a alva, é a expressão de Davi. E Davi dizia que ele acordava cedo e ficava esperando no Senhor. Esperar em Deus. Se tem uma coisa que nos incomoda é esperar. Muitos de nós achamos que esperar é perda de tempo. Não é uma coisa interessante? E achamos que ganhamos o tempo quando nós fazemos muitas coisas. Mas a Bíblia fala que quando você espera em Deus, Deus multiplica o seu tempo. E se encontrar coração sábio. Quantos estão me compreendendo nessa hora? Você sabe, Saul, estava meditando nisso essa semana, e eu percebi algo que me deixou chocado. Lá em 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia fala que os filisteus vieram guerrear contra Israel. Saul tinha sido ungido rei, e ele que deveria estar à frente da batalha. Mas Samuel falou para ele, olha, você vai ficar aqui em Gilgal 7 dias esperando. Depois do 7º dia eu vou voltar, e aí, quando eu voltar, eu vou sacrificar, e só então você vai sair para a batalha. Mas o inimigo estava armado ao derredor, e Samuel manda esperar.
A Bíblia fala que Saul esperou um dia, dois, três. Quando foi no sétimo dia, cedo, o povo que estava com ele começou a debandar, começou a ir embora, e ele ficou preocupado, e o povo está indo embora, e tem um risco do inimigo atacar, e tem tantas pressões na cabeça. Mas ouça o que eu estou dizendo para você: se Deus mandou você esperar, o inimigo não vai te atacar, e mesmo que ele te atacar, ele vai ser derrotado sem você fazer nada, porque Deus mandou você esperar. Aí a Bíblia fala que Saul fez o quê, meus irmãos? Ele sacrificou. Ele não esperou Samuel. Não esperou Samuel. E você sabe que foi por causa desse pecado que ele foi rejeitado? A Bíblia fala que ele estava ainda sacrificando quando Samuel chegou. E falou: o que você está fazendo, rapaz? Ah, eu estou aqui sacrificando porque o povo estava indo embora, estava demorando. Você falou que ia chegar e estava demorando. Eu resolvi fazer. Deus falou o quê? Perdão, Samuel falou o quê para ele? Olha, hoje Deus ia confirmar o seu reino, mas agora passou de você, você não vai ser rei mais. Qual foi o pecado de Saul? Não foi o pecado de consultar médium, nem foi o pecado de não ter matado Agag, que ele cometeu depois, nem foi o pecado de ter matado os sacerdotes de Deus. Saul cometeu muitos pecados, mas sabe por que ele perdeu o trono? Porque ele não soube esperar, não quis esperar. Sabe por que muitos têm perdido o melhor de Deus? Porque não aprenderam a esperar na presença de Deus. Ainda consideram que é desperdício investir tempo orando. Ainda consideram que oração ainda é uma coisa desnecessária. Você sabe, muitos irmãos, isso é uma coisa que me deixa chocado. Eles sempre entendem as coisas pela ótica inversa da intenção de Deus. O favor imerecido de Deus não é para te dar liberdade para pecar. Ah, agora eu estou na graça, posso fazer o que eu quiser. Não, agora você está na graça, você pode fazer a vontade de Deus, que não podia antes. Não é o que você quer, é a vontade de Deus. Ah, agora eu estou na graça, não preciso ficar orando. Ah, aqui na videira transformaram oração em lei. Não, de fato, oração não é lei. Você não vai ser aceito por Deus porque ora muito ou pouco. Não é a sua oração que te recomenda diante de Deus, é Cristo. Mas a graça de Deus não é para você não orar. A graça de Deus é para te dar fé, para você orar e ter resultado na sua oração. Exatamente o contrário. Mas muitos deixam de desfrutar disso. Por causa de um falso. É uma coisa tão falsa, meu Deus do céu. Às vezes você, na internet tem muitos desse tipo, que são do diabo. Transformaram a graça em libertinagem. Jesus Cristo não veio da glória para morrer no Calvário, para te dar liberdade para pecar, filho. Ele não veio para isso. Imagina se ele ia morrer para isso. Ah, vou morrer na cruz para ele poder adulterar a vontade. É para isso? Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. No nosso meio não existe isso, mas tem gente que fala coisas parecidas na internet. Tenha muito cuidado com o que você ouve. Com gente que parece que está falando a mesma coisa que eu falo, mas não estão. Não estão. A graça do Novo Testamento é poder para você vencer. Mas também é fé para você esperar. Tempo, presta atenção no que eu vou dizer para você. Tempo gasto na presença de Deus não é gasto, na verdade, é multiplicado. Multiplicado. Multiplicado, eu creio nisso. Lá no Salmo 84, pega aí a sua Bíblia. Já estou terminando, irmãos. Tenha paciência comigo, só hoje. Aí domingo que vem eu oro de novo, só hoje. De maneira que você sempre tem só um dia. Salmo 84, verso 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Deus pode restaurar para você tempo que você perdeu. Como é que ele faz isso? Quando você permanece na presença. A presença de Deus tem esse poder de parar o tempo, ou de multiplicar tempo. Quando você se envolve nessa presença, você entra numa outra dimensão espiritual, filho, que tem o poder de multiplicar coisas na sua vida. Um dia vai equivaler a mil de outros. O que significa isso? Significa que outros demoram mil dias para ganhar, Deus pode te dar num único dia, se Ele quiser. Os outros ficaram quase 3 anos, né? Mil dias dá quase 3 anos, não é isso? É, quase 3 anos. Mil dias, quase 3 anos.
O cara labutando e correndo todo dia, acordando cedo para ter. Ele vai ficar revoltado o dia que você ganhar isso em um único dia. Eu creio na promessa de Deus. Quantos creem também? Porque é tudo por uma questão de fé. A promessa lá de Joel, a promessa de Joel é que Deus vai restituir, Joel 2,25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Olha a promessa de Deus. O diabo procura consumir, destruir, mas Deus é não só restaurador, ele também é restituidor. Deus vai restituir anos que foram roubados de você, filho. Pastor, como? Fazendo o que está lá no Salmo 90, sacia-nos de manhã com a tua graça, com a tua benignidade, me encha cada dia com a tua palavra, porque a palavra de Deus também multiplica os nossos dias. Veja, não tem nada novo, não estou te contando nenhuma fórmula nova, estou te falando que desde o começo você já sabe. Talvez estou tentando te contar de uma maneira nova, para que você ganhe frescor, e tenha um cargo novo, por buscar a presença de Deus. Porque nessa presença, anos vão ser restaurados e restituídos a você. Todos nós tivemos anos perdidos, de alguma maneira, dias perdidos, de alguma forma, ou resistindo à vontade de Deus, ou porque nos rebelamos, ou porque resolvemos fazer da nossa maneira, e nós percebemos depois que foi um tempo perdido, tudo teve que ser refeito, e você fala, puxa, perdi uma parte grande da minha vida, e agora? Agora a graça de Deus te alcançou, filho. O Senhor promete restituir para você os anos que foram roubados. Tem um exemplo bíblico muito legal, vou encerrar com isso, prometo. Abre lá em João capítulo 6, verso 16. João 6, 16. A Bíblia fala que, depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, Jesus então, porque o povo queria fazer dele rei, né? Jesus então sai para um lugar solitário, e os discípulos pegam um barco, e querem atravessar o mar da Galiléia em direção a Cafarnaum. Olha o que o texto diz, ao descambar o dia, ou seja, deveria ser talvez 4, 5 da tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, estava agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, que vai dar aí talvez 5 quilômetros, 4 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Interessante que o texto que conta a mesma história de Marcos, diz que Jesus vinha andando sobre o mar, mas não, o texto não diz que Jesus estava vindo para entrar no barco, Jesus ia passar por eles adiante, ia chegar na frente deles, até porque o Senhor não precisava entrar no barco, quem anda sobre águas não precisa entrar em barco nenhum, importante você lembrar disso. Eles ficaram possuídos de temor, verso 20, mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Presta atenção, tem algumas lições importantes para você entender aqui. Primeira coisa, os discípulos estavam remando, mas o mar estava agitado e o vento era contrário. Eles remavam, remavam, e parecia que não saía do lugar. Já experimentou isso alguma vez? Você rema, rema no seu casamento e parece que ele não avança. Você rema, rema no seu negócio e seu negócio parece que não rompe. E você está no barco tentando ir, mas só tem vento contrário e nada acontece. Isso acontece com qualquer um de nós. Isso é tempo perdido. A Bíblia fala que Jesus então veio andando sobre o mar. Jesus não veio para entrar no barco, mas eles convidaram Jesus para entrar. Presta atenção, o favor de Deus não é automático sobre a sua vida. Muitos ficam questionando, não consigo entender porque Deus abençoou o casamento, fulano não abençoou o meu. É porque você não convidou ele para entrar no barco, é você que tem que convidar, ele não vai forçar a porta, é você que convida o Senhor. Ele pode até bater na porta, mas ele não vai esmurrar nem chutar, ele não vai te abençoar na marra. É você que tem que dizer, Senhor, eu te convido para o Senhor entrar no meu casamento, o vento está contrário, a tempestade está grande, tem até risco de afundar, entra nesse barco, eu te peço. É preciso convidar o Senhor para entrar. Quem convida, desfruta de favor. A Bíblia fala que eles de bom grado
receberam o Senhor.
No original, a expressão bom grado significa com prazer, com alegria, com satisfação
receberam o Senhor. Presta atenção. Se você não tem disposição para orar, você tem satisfação de receber o Senhor? Você tem satisfação, bom grado de receber o Senhor na sua casa?
Ah, pastor, eu não consigo orar muito. Você não tem que orar muito, às vezes é suficiente um grito de socorro. Só um grito é suficiente para ele vir. Ah, eu não consigo orar o tanto que o pastor ora, nem precisa.
Pega CD, põe para ouvir, ouve um pedaço, liga o rádio, ouve a ministração, 6 horas, 6:30 da manhã. Depois de ouvir, faz uma oração, não tem que ser longa, só tem que ser de bom grado. Hoje foi lido aqui que Deus ama quem dá com alegria. Agora imagina quem ora com alegria.
Se Deus ama quem dá uma ofertinha sem vergonha, com alegria. Imagina se você está orando com alegria.
Senhor, eu estou precisando, estou até chorando, mas eu te convido, Senhor, com alegria. Convido o Senhor hoje.
Mas aconteceu algo interessante, que nessa versão, infelizmente, é fraco a expressão usada. O texto diz que logo que o Senhor entrou no barco, eles chegaram ao seu destino. Presta atenção. No original, a palavra é imediatamente. Quando Jesus entrou no barco, imediatamente chegaram no destino. Eles estavam remando, talvez há 8, 9 horas, baseado nos outros evangelhos. Estavam tentando chegar do outro lado por muitas horas, só tinham conseguido navegar 4, 5 quilômetros, estava muito longe do destino deles, muito longe. No entanto, quando o Senhor entrou no barco, o que, que aconteceu?
O tempo foi remido, todo o tempo que eles tinham perdido, eles ganharam de volta imediatamente. O barco chegou na mesma hora. Isso é algo sobrenatural.
Anos, dias que você tem perdido, tentando alcançar, tentando fazer, tentando ter resultado, seja em que área for,
convida com prazer o Senhor para essa situação. Você vai ver que todos os anos que pareciam que estavam perdidos, ou dias que pareciam perdidos, imediatamente o Senhor vai dar de volta.
É simples, dessa maneira.
Quantos querem fazer isso hoje? Fique em pé onde você está. Talvez você nesses dias tenha ficado chateado, que parece, eu sinto no meu espírito falar isso.
Você sabe,
quando eu terei 50 anos de idade, muitos irmãos me disseram, pastor, cuidado com a crise dos 50. Eu falei, eu vou ter cuidado, mas eu nem sei que crise é essa. Mas eu sei hoje que crise que é. Quando o homem chega na faixa dos 50 anos de idade, ele olha para trás e começa a questionar, o que que eu fiz? Onde é que eu cheguei? E você sabe, muitos ficam deprimidos quando olham, que parece que remaram tanto e não chegaram ao lugar onde eles queriam. Eu quero dizer para você que se o Senhor entrar no seu barco hoje, rapidamente Ele vai te levar para o seu destino.
Ah, pastor, o que eu não fiz em 50, ele faz em um dia, se ele quiser. Um dia não vale mais do que 1000? Preste atenção. 50 anos são 16 mil. Eu sei que muito mais do que 1000. Então passe mais de um dia na presença dele. Passe 16 dias. 16 dias vai valer 50 anos. Às vezes você pega um caminho, nem é sua intenção, você não quer fazer nada de errado, mas você resolve entrar por umas latadas e você parece que perdeu o tempo. Você fala, não é possível que eu perdi esse tempo todo, e você se sente mal, acusado, condenado, e talvez você entrou aqui hoje sentindo isso.
Eu quero dizer para você, se o Senhor Jesus entrar no barco, Ele vai restituir esses dias todos que foram roubados. Mas tem que ser com satisfação, tem que convidar, tem que dizer, entra nesse barco, Senhor. Entra no barco do meu casamento, entra no barco do meu trabalho, entra no barco da minha profissão, da minha carreira, entra no barco, Senhor, entra.
Ah, mas Jesus precisa disso? Precisa, você tem que convidar. É você que expressa esse desejo. Jesus sabia que os discípulos o queriam. Jesus os conhecia.
Mas Jesus esperou eles chamar. Esperou eles convidarem. O Senhor também sabe o seu coração, Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você deseja, mas Ele espera que você clame a Ele. Você diga, vem Senhor, eu tenho prazer em Ti. eu garanto para você que o Senhor vai restituir dias, meses e anos que foram roubados de você. É possível fazer com que cada dia conte. É possível contar da maneira espiritual para experimentar na presença de Deus. Feche os seus olhos.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.